Em 8 de setembro de 1977, é fundado o Sintese. Após muitas lutas, foi aprovado o Estatuto do Magistério. Finalmente, em 2001, aprovado o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério. Em 17 de junho de 2008, ocorre a Marcha dos 10 Mil, pela manutenção da progressão vertical. Depois de várias décadas de luta, em 6 de abril de 2011, é julgado constitucional pelo STF o piso salarial. No início de 2013, o Sintese lança projeto de educação democrática e popular. Nas ruas, nas praças, nas salas, na luta por justiça social. Sintese em ação.
Bom dia, companheiros e companheiras. Com a redação e produção de Marcos Troês e a colaboração dos comunicadores populares Irineu Oliveira, Isa Oliveira, Benizares Júnior, Lázaro Mendonça, Genivaldo Santos e a apresentação de Roberto Andrade, começa agora o programa mais plural do Rádio Sergipano. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Esse é o Sintese em Ação, mas atenção, aviso de spoiler. Esse programa tem lado. Defendemos os trabalhadores e trabalhadoras brasileiros. Fazemos isso lutando pelos educadores, educadoras e pela melhoria do ensino público. Pois, como diz Paulo Freire, além de um ato de conhecimento, a educação também é um ato político. É por isso que não há pedagogia neutra. Nosso ecossistema informativo é baseado em fatos que você precisa saber para formar sua própria opinião, não em fake news. Por isso, fique com a gente durante 2 horas. Vamos informar, analisar os fatos mais importantes que aconteceram em Sergipe, no Brasil e no mundo. Está no ar pela Rádio Eldorado FM, de Lagarto, programa Sintese em Ação.
O historiador Leandro Carnal diz que a cadela do fascismo está sempre no cio. Os fascistas acreditam que alguns grupos de seres humanos são superiores e outros inferiores, por fomentar o sentimento de superioridade ética e racial, dentre outras aberrações. Essa ideologia precisa ser banida da face da terra. Mas como combater o fascismo se muita gente ainda não sabe o que é? Vamos esclarecer. O fascismo foi culpado por alguns momentos mais nebulosos da nossa história, como a ascensão de Adolf Hitler na Alemanha nazista e os regimes fascistas na Itália, Espanha e outros países durante o período entre guerras. Esses regimes resultaram em violações graves dos direitos humanos, perseguição de minorias e conflitos devastadores. O fascismo é considerado uma ameaça aos direitos humanos e à liberdade individual. Estamos falando sobre isso para chegar ao ponto que realmente nos interessa nesse editorial, o fascismo. Como, para discutir esse assunto, temos que partir de alguns lugares. Escolhemos, consequentemente, algo que está à sua altura e que já deve ser do conhecimento de muita gente. Os insultos racistas que o jogador do Real Madrid, Vinícius Júnior, vem sofrendo por parte de alguns torcedores de times rivais. Dizemos alguns, porque toda generalização é perigosa. Continuemos. Vinícius Júnior é um jogador de futebol. Futebol é um esporte, correto? Não é um esporte como um barrão de Coubertin tanto defendeu. Um instrumento para unir a raça humana que pode desempenhar um papel importante na formação do caráter, na promoção de paz e compreensão entre as nações. Os fascistas que vão aos estádios para hostilizar Vinícius Júnior não pensam assim. Eles não conseguem entender como pode um jogador jovem, advindo de um país do terceiro mundo, e ainda por cima preto, ter tanto talento. Às vezes eles se esquecem que o maior jogador de futebol de todos os tempos também era negro. E por mais incrível que pareça, nasceu no mesmo país de Vinícius. Agora, vamos falar sobre outro lado dessa moeda. Assistimos nas redes sociais, nos telejornais e na mídia. De uma maneira geral, muitas pessoas do Brasil se solidarizaram com o jogador do Real Madrid e protestaram também contra o racismo de alguns torcedores espanhóis. Entretanto, muita gente se esquece que durante o clássico entre Corinthians e São Paulo, cantos homofóbicos partiram da torcida do Timão em direção aos São Paulinos. No último dia 14 de maio, domingo, fizeram com que a partida fosse interrompida. Por causa desses acontecimentos, o Corinthians poderá ser denunciado no artigo 243G do Código Brasileiro de Justiça Esportiva, que fala em praticar atos discriminatórios, desdenhoso ou ultrajante, relacionando a preconceito em relação à origem étnica, raça, sexo, cor, idade, condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. Qual a semelhança entre os dois casos? Ambos saíram da caixa de Pandora, chamado fascismo, que depois de passar por 4 estágios do governo Bolsonaro, atingiu seu grau máximo no Brasil. O que estamos querendo dizer é que não adianta nos indignarmos com atos deploráveis cometidos em outros países se olhar para o que se passa em nosso próprio quintal. O futebol foi, como dissemos no início, o ponto de partida para debater o racismo. E precisamos ir mais adiante. No Brasil, além do racismo individual que envolve preconceito e discriminação por parte de indivíduos, impera, infelizmente, o racismo estrutural. O racismo estrutural, para quem desconhece, é um sistema de opressão e desigualdade baseado em raça, que está enraizado nas estruturas sociais, políticas e econômicas do Brasil. Ele opera em todos os campos. Na educação, por exemplo, podemos dizer que a reforma do novo ensino médio está baseada em um racismo estrutural, pois ela provoca disparidade no acesso a recursos, qualidade de ensino e oportunidades educacionais para estudantes que não fazem parte da elite, que são, em sua grande maioria, negros de menor poder aquisitivo e estudantes das escolas públicas. O racismo estrutural, esse câncer, precisa ser extirpado de vez da nossa sociedade. Quando isso acontecer, poderemos criticar os ataques racistas sofridos por Vinícius Júnior, na Espanha, com mais propriedade. Isso não significa que devemos nos calar frente à tamanha indignidade. Mas, por outro lado, é nosso dever alertar que, como diz o ditado, quem tem telhado de vidro não deveria tirar pedra no telhado do vizinho. O exemplo continua sendo o melhor conselho. Sintese. Somos muitas, somos muitos, somos fortes. Muito bem, 8 horas e 21 minutos. O programa Sintese Ação da Centro-Sul está no ar. Bom dia, professor Lázaro Mendonça. Bom dia, Paulo.
Bom dia.
Bom dia, Natana. Bom dia você aí do outro lado. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Sintese. Lázaro, essa semana o assunto é racismo.
Racismo.
Jogador de futebol sofreu racismo, mas não é só lá fora. Aqui em casa,
também
nós passamos por situações
também
assim.
Por situação desse tipo, né? Então, bom dia, Gerivaldo, bom dia, Paulo, Natana, bom dia a todos os ouvintes do programa Sintese em Ação. Realmente, a gente, nesse texto do Leandro Karnal, quando ele coloca que a cadela do fascismo está sempre no CIO, ele mostra assim que o fascismo, que ele foi muito forte na década de 30, né? Com Mussolini na Itália, né? Com o fascismo, com essa adaptação para o nazismo de Adolf Hitler, com o franquismo na Espanha também, da década de 30, quando foi muito forte, né? O fascismo, e com o salazarismo, né? Que é em Portugal também, com Salazar, que foi algo também que disseminou bastante pelo mundo essas ideias do fascismo. Essa ideia de discriminar o outro por ser diferente, né? Basicamente é isso, né? Dentre outras coisas que tem nessa corrente fascista, nessa doutrina fascista. E isso se perdurou, isso se intensificou muito, foi uma das coisas que levou, né, principais, assim, a criar esses atritos, a ampliar esses atritos, né, que já existia bastante já em algumas regiões, na África, e principalmente, devido ao confronto, né, ainda de disputas ainda territorial, um resquício ainda da Primeira Guerra. Então, isso no fascismo, ele se intensificou na Europa e ele acabou estourando a Segunda Guerra Mundial, e aí os mais perseguidos foram, né, logo de imediato, os judeus. Aí a gente diz, mas por que logo os judeus? Era questão, era cristã, era questão de religiosa? Não. Uma das questões era porque os judeus eram bons de negócio, eram muito bem-sucedidos. Então, o sucesso também incomoda. O sucesso incomoda o fascismo. Então, pelo fato de ser bem-sucedidos, e os judeus estavam preocupados com a riqueza deles e não com a situação da Alemanha, né? Então, viram que o fascismo estava crescendo muito, o nazismo se desenvolvendo, ganhando espaço, eles procuraram proteger a riqueza deles, procuraram se afastar, tirar, transferir a riqueza para outro lugar. E foi uma das coisas que mais revoltou Hitler, foi que acabou, né, e depois exterminando milhões de judeus, né? Alguns milhões de judeus. Então, essa questão de discriminar o outro, isso não é novo. Agora, infelizmente, e é triste a gente saber, porque já se passaram tantas décadas, a sociedade, a gente espera, né, o mundo, a gente espera que haja uma evolução, como a evolução tão rápida das tecnologias, a gente espera que essa mudança de mentalidade também evolua. Mas isso não tem acontecido no mundo, infelizmente. As pessoas continuam ainda buscando coisas que são um atraso, né? Então, a gente viu nos últimos anos, aqui no Brasil, voltando a comportamentos medievais, né? Não é nem lá da década de 30, ele está falando dos comportamentos medievais. Então, isso que começa lá dos anos 20, vai desenvolvendo nos anos 30 na Itália, isso perdura. Então, o que veio acontecer, um fato que marcou essa semana, que repercutiu, foi a questão do Vinícius Júnior, né, como todos sabem, daquela questão da discriminação, do racismo, daquele ataque racista em Vinícius Júnior. Por quê? Preto, né, brasileiro, aqui, né, não é um europeu, e rico, milionário, e um cara que joga muito, que é candidato a ser provavelmente o melhor do mundo. Né? Isso incomoda. Então, o que a torcida ali, adversário na Espanha, estava incomodada, ele tem tantos outros jogadores pretos, mas aquele era um preto que incomodava mais, porque aquele vem de um país de terceiro mundo, é aquele que joga muito, e isso perturba a mente deles. Então, essa ideia de discriminar, essa coisa de, né, de perseguir, de comparar a um macaco, isso já vem, né, de muito tempo, e de vez em quando aparece assim a mídia. Senão, se o Vinícius Júnior não fizesse aquilo ali, não reagisse daquela forma, para chegar ao ponto de parar o jogo, daquela coisa, aquilo ali ia passar, ia continuar, ia ampliando aquilo ali.
Que eu vi a reportagem, já era a décima vez que ele tinha sofrido racismo desse tipo.
Sim.
Então, se outros não fosse na décima vez que ele tivesse essa repercussão, se continuaria. Ele ia sofrer isso, esse preconceito, por muito tempo. Isso abala o desenvolvimento profissional do jogador, né? Isso. E às vezes queria que ele não desempenhasse o melhor do esporte dele por conta de agressões morais, questão de racismo. É. Vai desestruturar a pessoa. É, o psicológico é abalado aí.
Falando em estrutural, o racismo estrutural, ele vem disso, para poder justamente desmotivar, desestruturar, né? O racismo estrutural, ele vem estruturado para desestruturar aqueles que tentam vencer na vida, aqueles que lutam, que tentam viver, né, que tentam uma vida melhor, né? Então, é o que acontece, como foi colocado, o Marcos Toledo colocou, em relação ao novo ensino médio. Quer dizer, foi feito de uma forma para que os jovens não cheguem às universidades, que se contentem com ali, no máximo, com o ensino médio, né? E fique por ali mesmo, vai ser um técnico e vai servir aos grandes senhores, né? Vai servir à elite, servir aos grandes empresários, servir, né? Então, a formação da mão de obra. Então, é essa coisa de querer pegar da alta sociedade, de querer manter o outro ali, naquele lugar, para ele não crescer, isso aí é uma coisa que faz parte de todo esse racismo estrutural também, isso é parte disso. e a gente tem que estar combatendo isso veementemente. Teve um outro ponto, assim, um outro episódio vergonhoso, vergonhoso. Eu não poderia dizer que aquilo ali é um senador da República, é o Magno Malta. É. O cara chega com tanta coisa importante, com tanto problema para ser discutido pelo país. Um canalha, um moleque, uma pessoa que faz uma coisa dessa. É molecagem. Isso o cara chega lá para dizer que ele só está fazendo isso para se promover, que ele quer... Não precisa se promover mais não, rapaz. Quem está querendo se promover para não cair, para não mergulhar junto com esse com o bolsonarismo, é ele, o Magno Malta, que está tentando lacrar, como se diz agora nas redes sociais, né? Está tentando se aparecer, chamar atenção, quer estar na mídia a qualquer preço, a qualquer custo. Não tem competência para mostrar com qualidade, é aquela coisa, quando o indivíduo não consegue se aparecer por qualidade, por competência, ele vai mostrar a incompetência mesmo, as aberrações dele, e talvez, quem sabe, ele não consiga chegar à presidência como o Bolsonaro, seguindo esse caminho. Então, o Magno Malta foi falar um monte de idiotice, um monte de besteira, depois foi dizer que ele não devia se incomodar com aquilo ali, que era os defensores dos macacos, porque o defensor do macaco não foi lá defender os direitos dos animais, defender os direitos dos macacos.
O bom disso, né, se é que é bom isso, é que ele não está sendo inédito, ele não está surpreendendo, na verdade não. É postura dele, já chegou lá, e foi eleito por eleitores, né? Claro. Sim, é um pleonasmo. Mas os que representam ele.
Exatamente.
E ele não está lá, assim, não é novidade. A fala dele é de se ver isso mesmo. É.
Então, ele já foi nojento, ele já foi nojento desde aquele momento em que, quando o Bolsonaro foi eleito, na hora que saiu o resultado, ele, para puxar o saco, para bajular, foi puxar, rezar um Pai Nosso lá, aquela coisa toda, nesse feito a casa lá de Bolsonaro, transmitindo ao vivo. E ele fazendo orações, fazendo aquela coisa toda, quer dizer, o Estado laico. É, né? Ele... E cadê, né? Aí querer mostrar que agora eles são diferentes, que eles são o povo de Deus, que ele vai... Não, são hipócritas, são os falsos... imitando os falsos profetas, né? Aquelas pessoas que estão ali usando o nome de Deus para se benefício próprio, para ganhar dinheiro, para se beneficiar na política, para ganhar fama. Essas pessoas estão usando e as pessoas têm que aprender a separar. Ou você está no mundo da política, ou você está no mundo, né, da religião, ou você está no mundo... Quer dizer, você tem que separar essas coisas. Quando você mistura, você tenta tirar proveitos, como os faraós fizeram, como os gregos fizeram na antiguidade, sempre que misturaram os deuses à política, ao poder, para se manter mais no poder, para ganhar mais fama, para ser mais respeitado. E aí, só concluindo essa parte do Magno Malta, ele diz... Eu entraria até em campo com a leitoazinha, com a porca, com a leitoa branca, e beijaria ela e até comia, ainda falou assim ainda, para poder, ainda usou esse termo ainda, para poder provar sou racista, que eu sou... uma coisa nojenta, né? Uma coisa nojenta. Um cara que usar umas expressões dessas e falar, sabe? Aquilo ali...
É, mas eu vejo que isso
senador da República
é justamente para atender
o fundo do poço.
É justamente para atender os desejos dos seus eleitorados.
Uma coisa que vem
ele representa uma parte de um eleitorado. Sim, que quer ouvir mesmo
isso.
Quer
ouvir essas idiotices, besteiras, gente com aquele mesmo nível.
São ele está lá representando, sim, uma parte que pensa assim. Que vê nele um representante legal.
É como o Bolsonaro se tornou, as pessoas se viram diante do espelho, dizer assim, esse pensa como eu, de falar qualquer besteira, qualquer idiotice, né, de ser idiota, então isso me representa. Né? Então essa coisa de ser representado por ele, muita gente viu isso e seguiu, e tem gente que segue ainda, viu? Você vê gente botando propaganda em carro ainda, lá ainda tem lá aquela coisa com Deus, pátria e família, os mesmos lema que está lá aqui do integralismo aqui, né? Aqui com o Plínio Salgado aqui, da época de Getúlio Vargas. Então sabe? Aquela coisa de Deus, pátria, família, uma forma de você, sabe, conquistar a sociedade. E a Igreja Católica, infelizmente, né? Eu sou católico, mas tenho que dizer que fez parte disso aí também, né? A marcha de Deus, né, pelas famílias e tal. Tudo aquilo ali foi, contribuiu para essa situação. Né? Então, como a gente estava falando, o sucesso incomoda, o sucesso incomodou esse povo, a cor incomoda, e sempre é aquela questão de querer destruir o outro por ser diferente. Ah, porque é um homossexual, então tem que... Não, é dele, o problema é dele, pessoal. O problema ou solução da vida dele é aquilo ali. Ninguém tem nada a ver com isso, né? Aí tem alguns falsos, metidos a moralistas, né? Em geral são evangélicos, que tem aquela coisa contra o homossexual. Aquela coisa, não, porque não, ó, é homossexual. E daí? Tá lhe fazendo algum mal? E o ladrão? O ladrão lhe faz algum mal? Aquele não, se ele está fazendo mal ou bem, é para ele, a vida é dele, ele faz o que ele quiser, né? Ele segue aquele caminho, sabe lá porque ele chegou, porque ele vive daquela forma, ele deve ter os motivos dele, né? Então, é aquela falta de respeito, aquela coisa de chegar e achar que o outro tem que ser igual, ninguém pode ser diferente. Não, na verdade, todos nós somos diferentes. Não tem ninguém igual.
E que legal, que bom.
Que isso, bom que é diferente. Já pensou se fosse todo mundo igual aquela rotina que seria, aquela mesmice, aquela
monotomia,
coisa.
Monotomia.
Seria uma coisa...
Não, que bom que pensamos diferentes, que somos diferentes.
Sim.
Isso é o que torna a gente humano.
Exatamente.
E sociável.
Teve uma parte também aqui que ele fala sobre a questão no estádio do Corinthians também. Foi criado também aquela coisa de... Porque tinha um jogador que talvez fosse, né, o Richarlison, de uma determinada... Não esse da agora, mas de uma outra época, do São Paulo e tal, que diziam que era gay. E aí começou a ficar isso de achar que o São Paulo era um time de gay, não sei o quê. Então, de forma alguma. Né? Isso aí a pessoa não pode rotular um clube, né, nem ninguém. Mas isso é coisa de gente, assim, que tem uma mentalidade pequena, atrasada... Deu meu olho de galinha mesmo, como dizia. De pessoas que, Genivaldo, que em vez de falar para se divertir, para torcer, para poder vibrar com o seu time, incentivar seu time, dar apoio ao seu time, vai lá para estar agredindo os outros, vai lá para estar procurando se chatear ainda mais, se aborrecer ainda mais, chegar, levar suas frustrações, seus problemas para tirar em cima dos outros. E a gente encontra isso em todo o ambiente. Se encontra isso em ambiente também de trabalho e tudo, mas porque isso está na estrutura toda da sociedade, né? Jogar essas frustrações para cima dos outros, como se os outros fossem culpados.
E o que é uma partida de futebol? É um evento marcado onde dois times vão disputar. Pode acontecer três coisas: um ganha, ou perde, ou empata, né? Sim, são três possibilidades.
Exatamente.
E aí a pessoa vai lá torcer e tal, mas aceitamos os resultados, exato, né?
Aí chega pra lá no futebol e vai lá, vai se... Não, vou esfriar a cabeça um pouco, vou me divertir. Aí quando chega lá, joga aquele ódio, aquele veneno todo. Aí também tem reação de outras pessoas, aquela coisa toda. Aí se aborrece, aí volta pra casa. Como é que vai chegar em casa? Vai brigar com a família, vai querer agredir a esposa, agredir os filhos, porque voltou chateado. Quer dizer, e vai criando aquilo ali, a pessoa vai se autodestruindo, né? Aquela... Infelizmente, essas coisas... Acontece, mas a gente tem que combater. Quando temos que combater o racismo que continua impregnado, continua, né, ainda aquelas ideias aqui no Brasil, aquelas ideias do colonialismo, daquela coisa porque a cor é diferente, então você tem que discriminar, tem que destratar, tem que tratar como inferior, tem que pagar menos, tem que explorar, tem que... Né? Então, de você não querer na sua empresa por conta disso... Quer dizer, tudo isso temos que mudar, a gente tem que evoluir. Como eu estava falando, evoluímos tanto nas tecnologias, faltamos agora nessa conscientização, né? De que a gente tem que respeitar o outro como o outro é.
Muito bem, 8 horas e 36 minutos. Um abraço aqui aos nossos ouvintes. E essa semana, Lázaro, dizem que eu sou muito organizado. E eu fiz uma organização aqui.
É mesmo, você tem detalhes, né?
Ouvintes, nós temos aqui uma lista enorme. Olha, 199 ouvintes. Esses são os que, de certa forma, mandam uma mensagem e demonstram que estão ouvindo. Mas acredite, tem muito mais ouvindo a gente que a gente não sabe, né? Por exemplo, eu passei lá no Povoado Morcego a semana passada e Teta, que é nosso ouvinte aqui, ela disse, olha, todos aqui ouvem o seu programa. Então, imagine quantas pessoas não tem lá ouvindo.
Isso, isso.
A gente não tem o nome de todo mundo aqui. Mas um abraço aí para o seu Zé Mariano. Saúde, paz, muitos anos de vida, né? na saúde.
A gente agradece muito todas essas pessoas.
Lá no Porra do Buruca, minha comadre Gleide já mandou aqui um áudio. Aí. Nós estamos ouvindo o programa, inclusive ela já mandou um áudio gravando o programa de hoje, né? Mas assim, todos aqui estão ouvindo.
O pessoal grava os trechos e repercute nas redes sociais.
Perfeito. Né? Então, aí. Também são nossos ouvintes. Um abraço aí a todos, comadre Gleide, Gleidiane, os demais aí, Padre Walter, Walter Henrique, todos que estão nos ouvindo. Mas é enorme a lista e a gente tenta aqui à medida do possível e avisando. Vai no grupo, Lázaro, para me atualizar que eu vou para a lista aqui.
Exatamente.
Um abraço aí para Ronailto, Bento Via Boiador lá no Rancho Divino Pai Eterno, Carmelita lá no Terminal Rodoviário aqui pertinho, Cátia Justo, Célia Sisto, Dona Nê aqui próximo à Clínica do Câncer, das Neves Valdinho, meus pêsames, perdeu sua irmã anteontem, né? Lá de Ginipapo, por sinal é próximo a Luizinho lá, Loura. Sim. Nossos sentimentos. Nosso sentimento. Tia da minha esposa, então estamos em luto, né? Sim. Nossa solidariedade, nossos pêsames. Também um abraço lá para Deusinho, lá, Carminha e Valdir, lá no Povoado Pururuca. Douglas, lá em Cima Dias. Dulce, minha filhada, encontrei com ela bem aqui pertinho, lá do Oiteiros. Edilene, lá no Mato Alto. Sabrina, Saulo, aquela turma toda lá, Dete, Carmelita, sempre nos ouve. Edivaldo da Pururuca, Edivan, de Straf, lá em Itabaiana, do sindicato. Evandro, lá no Povoado Pururuca. Jocenice Dilmara, lá no Povoado Cavaleira. Mamãe Josefa, minha mãe, sempre ouve o meu programa. E às vezes eu sou até injusto, não falo muito o nome dela. Aí eu cheguei em casa, ela ouvi seu programa, nosso programa, né?
Depois.
Então, a benção, mãe. Não me deserve.
Chega lá, cadê aquele cafezinho, aquela macaxeira? Não fiz não, você não falou meu nome no programa.
É merchandising. Maria também lá no Pau de Leite, sempre nos ouve. E ela ouve lá numa associação, num barzinho lá. E quantos não ouve também? Um abraço aí, sucesso, tudo de bom. Negro taxista e sua esposa Mônica. Por sinal, taxista é. O Negro agora é escritor, escreveu um livro.
Faz parte aí.
Leiam, pessoal, esse livro, Entre Vivências, Elos e Afetos, microcontos, da professora Rosivânia, junto com os alunos autores também, lá do Colégio Estadual Silvio Mero e do doutor Evandro Mendes. Veja se é possível, eu acho que nas bibliotecas das escolas, deve ser distribuição, tente ler esses livros, são microcontos exemplares, uma história lá, no pós-pandemia, no momento de pandemia.
Vários alunos, né?
Um espetáculo,
aí,
o livro é muito bom.
Interessante.
Nenel, lá do Povoado do Cajazeira, um abraço também aí para Irineu, deve estar lá no aconchego do sítio, né? Irineu, Isa Oliveira, Benizário Júnior, ontem mandou uma mensagem, olha, talvez apareça, um abraço aí, obrigado por tudo, Nonon, lá no Povoado Pururu, Coséas, Maria Roberto, Ricardo, lá no sítio Nossa Senhora da Aparecida, é um sítio acolhedor. A gente andou lá e viu que precisava fazer uma coberturazinha para acolher os vaqueiros. Pessoal, olha, a turma, vaqueiros e vaqueiras daquela região, todos se mobilizaram e fizemos a cobertura. Temos lá um espaço legal para nossos encontros. Um abraço, Ricardo Santana, e a todos. Pedro da Farmácia também nos ouve. Roberto das Verduras, aqui próximo ao Gil Barbosa, ele sempre manda um áudio para a gente. Uhum. E até ver aqui se mandou. Um abraço, Roberto, obrigado pela audiência. Rogério Didino. Sueli e família aqui, com o padre Luciano aqui na rua Filadelfo Dória, Tony Macari, Beto Ciene, Claudeci lá nos Olhos d'Água, Vitor Andrade, Wilson da Mariquita, Wilton, Condomínio Colorado, e o Naré do Pedal, Zé Tiquinho, Zé Francisco, Bolinha da Comunicação, Zefinha Ferreira e Sodezinho lá no Povoado Pururuca também, Zezé de Rafael, a professora Adriana, lá no Ginipapo, professor Alexandre Magno, professor Antônio Carlos, nosso artesão, artista. Ele tem umas obras de madeira, com as miniaturas, espetáculo.
Faz uns carros antigos, assim.
Eu comprei uma rural, tá lá na estante, um espetáculo. Professora Berivane, lá nos Olhos d'Água, Canuto, Clarice, Dulcinete, Dilma Santos, nossos ouvintes. Vamos aqui mais. Professor Genival, lá em Buquim, Cine Clay. Helena Vieira, Humberto, lá na Colônia 13, professor Iane Cléa, Idelfonso, encontrei com ele, olha, eu ouço seu programa, digo que eu vou botar o nome na lista. Irene Pereira, lá no Açuzinho, Givaldo, lá em Pedrinha, estivemos ontem aqui no encontro com o pessoal. Sim. Da UFES, vou falar daqui a pouco. Josielma, Josineide Andrade, professora Leuda, Lúcia Moraes, lá em cima do dia, sempre nos ouve. Márcia, Gleide, Márcia Vieira, Marlene Fontes, Maria Angélica.
É grande.
Mas já está terminando essa primeira parte. Maria das Graças, Ninha, Maria Lopes, Maria José, lá em Pedrinhas, viu? Moisés, lá em Estância.
Moisés.
Grande figura. Murilo Pereira, Nilvanete Braz, Núbia Silvia e a professora Raimundinha, Reginaldo, um exemplo de sindicalista.
É.
Ricardo André, Ricardo Rocha, Selma Amélia, Cine Clay, já falei, professora Sônia, Tiago Fragata, então vamos fazer aqui o comercial do livro dele. Quem não comprou, quem não adquiriu esse livro ainda, Fragatas Não Voam Só, Poesias Encantadas de nosso querido professor Tiago Fragata.
Exatamente.
É, poeta. E também Sônia, lá no Porrado Colônia 13, Vânia Melo e Vera Lúcia, por enquanto.
Exatamente.
É isso aqui.
E também nós temos
do nosso grupo,
professores,
né?
Aqui, do grupo dos professores. Temos aqui também Núbia Silva, também, que está acompanhando a gente, professora Raimundinha, também Vânia Melo, também está acompanhando a gente, Leuda Santiago também, um abraço, está acompanhando. Rejane da Adelina, mamãe Rejane
Rodrigues, agora é mamãe, né?
Mamãe.
É, um abraço.
Está ali com a filhota dela, acompanhando. Humberto também. O professor Humberto também está acompanhando.
A professora
Sônia Freire. Sônia Freire também está na escuta também. E é isso aí.
Tem mais, não acaba
ainda
não.
Ainda bem, né?
Vamos deixar o pessoal no vácuo, não.
É.
Claudinete, ela é moradora aqui na Praça do Rosário. Toda meio-dia ela leva comida para aqueles bichinhos lá. Os gatos. Que vivia naquele colégio. E aí todo meio-dia ela está levando lá uma comida.
Sim.
Eu não vi qual é a comida, mas é uma comida lá. Um abraço, cuida bem dos animais, é isso que a gente precisa. Irineu também está se cuidando, né? Olha, estou na cidade.
Pois é.
Os remédios não estão deixando sair. Saúde, Irineu.
Você cuida, rapaz. Guerreiro tem que estar em pé para poder estar batalha.
Mas
viu?
Ele está se tratando. Professor Alexandre Magno mandou uma mensagem aqui. Ótima abordagem sobre a questão do racismo, que ganhou as páginas dos jornais e a pauta nos últimos dias em face do caso de Vinícius Júnior do Real Madrid. É sempre importante pautar esse tema, que vai muito além e, como vocês enfatizavam muito bem, está associada a uma perspectiva fascista que o Brasil se acentuou em razão do bolsonarismo. Um abraço, professor Alexandre Magno, contribuindo aqui com o programa. Silvio, do frigorífico lá, ali no mercado, também nos ouve. Meu Deus do céu, vou ter que... Aqui, o Wilton já mandou aqui um ok, está nos ouvindo. José Roberto, do sindicato, ele mandou uma reportagem, Paulo, está aí pertinho, ele toca já, vou falar no instante, da última assembleia do sindicato dos trabalhadores, dos servidores do município Lagarto. Vamos passar daqui a pouquinho. José Roberto, obrigado pela audiência. Márcia Vieira mandou um áudio aqui, eu vou ouvir daqui a pouco para passar. Erivaldo Primo, Deus do céu, muita gente, né? Graças a Deus.
Professor então, Canuto está lá na escuta, né?
Gilvan, lá no Povoado Pururuca também.
Sempre na escuta.
Josenice, Nunô. Daqui a pouco a gente não deixa ninguém sem falar, certo?
Você sabia que pode acompanhar o Sintese nas redes sociais? Siga, curta e compartilhe a nossa luta no Twitter, YouTube, Facebook e Instagram. Sintese. Somos muitos, somos muitas, somos fortes.
Aconteceu na semana.
Exame nacional para certificação de competências de jovens e adultos em SEJA está com inscrições abertas até dia 2 de junho. Ouçam a reportagem vinculada pela Rádio Brasil de Fato.
Quem ainda não concluiu o ensino fundamental ou médio e deseja obter uma certificação para cursar o ensino superior ou técnico, já pode se inscrever para o ENSEJA, o Exame Nacional para a Certificação de Competências de Jovens e Adultos. Para realizar a inscrição, que é gratuita, basta acessar o endereço www.ENSEJA.inep.gov.br. Repetindo, ensejanacional.inep.gov.br. www.cinteses.org.br. O Enseja é com dois Cs. Depois, é só clicar no item Inscrição 2023. O mesmo portal pode ser usado para acompanhar o andamento do processo de inscrição e resultados do Enseja. Você vai precisar acessar um login para saber o local de prova, por exemplo. Estudantes que se inscreveram para realizar o Enseja 2022, mas não compareceram ao local de prova e não justificaram a ausência ou tiveram a justificativa negada, devem pagar um valor de R$ 40,00 para realizarem a prova em 2023. Nesses casos, o boleto será gerado no momento da inscrição do exame. A guia de pagamento deve ser quitada até o dia 9 de junho. Desenvolvida pelo INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, desde 2002, o mesmo órgão que produz as provas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, a prova do Enseja será aplicada em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal no dia 27 de agosto. O exame é composto por 4 provas objetivas, com 30 perguntas de múltipla escolha cada, totalizando 120 questões. Além disso, é preciso fazer uma redação manuscrita de texto dissertativo argumentativo de até 30 linhas, semelhante à redação do Enem. Para realizar o exame e obter a certificação do ensino fundamental, o estudante deve ter, no mínimo, 15 anos de idade. Já para o ensino médio, é necessário ter 18 anos ou mais. Estudantes que necessitam de atendimento especializado no dia da prova, assim como solicitações de tratamento por nome social, devem fazer o pedido até o dia 2 de junho pelo site de inscrição do Enseja. A partir deste ano, participantes travestis, transexuais ou transgêneros com nome social cadastrado na Receita Federal não precisam enviar documentação que comprove o registro. Além disso, pessoas com um transtorno do espectro autista terão correção diferenciada da prova de redação e pessoas com deficiência visual podem optar por um cartão resposta que seja impresso com fonte ampliada.
Aconteceu na semana.
Embaixador na Venezuela entrega credenciais a Lula e formaliza restabelecimento de relações. O novo embaixador da Venezuela no Brasil, Manuel Valdel, entregou na tarde da última quarta-feira de 24 suas credenciais diplomáticas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT, em ato que formalizou o restabelecimento de relações entre os dois países. Tá mudando as coisas, né, Lázaro? Valdel havia sido nomeado pelo presidente venezuelano Nicolás Maduro, ainda em dezembro de 2022, antes mesmo da posse de Lula. Após a cerimônia, Maduro afirmou que a normalização de relações entre Brasil e Venezuela é um grande passo, que constitui um novo ponto de partida para a consolidação da união entre ambos povos irmãos. A presença de um novo embaixador venezuelano no Brasil encerra um período de 3 anos em que o país vizinho não teve seus representantes diplomáticos reconhecidos pelo governo brasileiro. Isso porque o governo anterior do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, havia decidido reconhecer o governo, não reconhecer o governo paralelo de Juan Guaidó. Uhum. E, por consequência, seus aliados com diplomatas legítimos. Então, acho que a amizade entre vizinhos e com o mundo votou, porque o cara não tinha amigos,
não,
né?
Não tinha. A dificuldade de relação com dele começa desde dentro de casa, com uma mulher que trocou várias, a relação com os filhos, relação com amigos, quer dizer, é uma pessoa assim muito complicada, com a mente muito perturbada. E aí, lógico que chegando ao poder, ele está em confronto com a imprensa, ia estar em confronto com a oposição.
Acabou aquilo, o cercadinho.
Principalmente, acabou tudo, aquele negócio, aquela bagunça toda. Está se organizando. E ainda querer confronto com todos os países do mundo. É uma loucura assim tão grande de entrar em atrito com a China.
É um louco que não mede esforço.
China é o maior parceiro comercial do Brasil, mais do dobro do que os Estados Unidos. Mas ele tinha que se ajoelhar aos Estados Unidos, bater continência à bandeira, botar, né? Aquela
tomar
paixão,
as dores
I love you
dos
Trump,
Estados Unidos, né?
Aquela paixão, aquela coisa, e o resto do mundo todo vira as costas para todo mundo. E aí chegar a Venezuela. A Venezuela é um vizinho. Tem problema, é problema deles, problema interno, não tem nada a ver com o Brasil, não está afetando o Brasil em nada. né? A Venezuela. Então aí com a Argentina, implica um grande parceiro comercial também aqui, né? Maior aqui da América Latina, a Argentina. E aí também criando, implicando com o mundo inteiro e se isolando do mundo, virando um palha do mundo, né? E agora a Lula tem esse trabalho de reconstrução, né? Porque é uma reconstrução de refazer, de reaproximar de todos os países, de dialogar, de conversar. E está dando certo, como sempre deu certo. Quem conversa, quem dialoga, sempre, lógico, acaba trazendo resultados, né? Bons resultados. São bilhões que ele está trazendo para o país e muito investimento, né? Com certeza, daqui a mais alguns anos, a gente vai ver o Brasil já com uma outra cara, né? No final do governo, a gente vai ver o Brasil já em uma outra situação. A gente está vendo aí a situação dos combustíveis, né? Conseguiu, que eu pensei que não ia conseguir isso tão cedo, de mudar a questão do PPI. Quer dizer, agora os combustíveis, alguém que pagava R$ 8, R$ 9 num litro de diesel, um caminhoneiro, pagando agora R$ 4,70, né? R$ 4,80, tem um R$ 4,76.
É impressionante que muito não abre mão do egoísmo,
da doença. É uma doença.
Admita, rapaz, olha, você está abastecendo, o caminhoneiro mesmo. É. Eu conheço alguns caminhoneiros que era pá, 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 pá. Sim, agora.
Vai reclamar de quê? Dizer o quê? É. Né? A gasolina, quer dizer, o combustível. Não pode descer muito também, porque tem a questão do álcool, senão vai quebrar as usinas de álcool, vai, né?
É 27%, gerar desemprego,
né? É. Então tem que também dessa questão. Bom, a gente tem anunciado também aqui, a gente não pode esquecer na nossa programação, que é o Lei para Crer também desse mês, que a gente sugere o livro Vozes Insurgentes de Mulheres Negras, uma indicação da Fundação Rosa Luxemburgo, com a organização da jornalista Bianca Santana, né? A circulação do conhecimento produzido por mulheres negras tem crescido nos últimos anos, mas ainda há muito desconhecimento das palavras publicadas por essas mulheres antes do tempo atual, né?
Também parabenizar os profissionais liberais, né? Uhum. Trabalhar com um profissional liberal pode ser a saída para quem prefere ter liberdade para o atendimento aos clientes e criar os próprios negócios. Exato. Parabéns, profissional liberal.
Exatamente. E o programa TV Sintese deste sábado, você vai ver um ato pela revogação do novo ensino médio, que o Sintese realizou no último dia 19 de maio, lá em Poço Redondo, né? Então, não percam, né? O programa CV Sintese vai ao ar às 13 horas, né? Ou seja, 1 hora da tarde, né? Na TV Atalaia, canal 8, né? Então fique atento para não perder essa programação, né?
A história do trabalho também, né? Hoje, 28 de maio, né? Na verdade, 28 de maio de 1961, termina. Porque, olha, vamos comemorar 27. O quadro de História do Trabalho, né? 28 de maio. Né?
Amanhã.
Olha, 28 de maio, 1871. Termina a Comuna de Paris, marco da história do movimento revolucionário ao redor do mundo, né? A matéria é grande aqui, mas é um marco.
Das grandes revoluções, né?
Isso aí. Então, a história do trabalho valoriza, certo? E lembrando também, pessoal, quem não puder não ouvir nossos programas anteriores, estão disponíveis lá no sintese.org.br, né? Podcast.
Exatamente.
Eu retransmito aí nos grupos dos professores dessa região a gravação do último programa, editado, organizadinho, com tempo menor, para que todo mundo tenha paciência e tempo para assistir. Ouvir, melhor dizendo. Fique atento aí, nosso programa é do trabalhador, trabalhadora, né? Estamos aqui sempre com espaço aberto. Agradecer imensamente aqui a todos que nos ouvem. Professor Irineu, já disse aqui, quem governa o Brasil mesmo? Pois é. Ô Irineu, as perguntas difíceis esse Irineu faz.
Ouvintes, e os ouvintes também, tem Ilhéus também, lá meus. Meu irmão, lá no Chico Mendonça.
Ele
também.
Quer dizer aqui que quem governava o Brasil não estava governando.
Minha mãe, Genildes e todo o pessoal lá está assistindo, lá está acompanhando também o Sintese em Ação lá em Ilhéus, hoje em Ilhéus, né?
Muito bem, um abraço.
Um abraço.
Então, Irineu, quem governava o Brasil não está governando mais. Agora tempos novos.
Tempos
novos. Aquelas músicas, né? Lá da recepção do Luiz lá no Tempos. Novos tempos.
Né? Novos tempos. Né? Comigo é aquela questão, né? Quem governa? Porque é o executivo, é o legislativo, é o judiciário. É a junção dos três, né? Mas nem sempre é fácil e vai ser difícil.
A gente tenta se adiantar aqui.
Diante
a gente tenta.
Situação.
Até o professor Benizardo disse: só precisa ser muito apressado. Poxa, o relógio fica aqui na frente. Olha, 9:58. O que é que a gente faz agora?
O que é que faz?
Se despedir e
pedir para todos. Pois é, tantas anotações aqui que não, ficam, não tem como. A gente...
Olha, Lázaro está ali com o caderno cheio de observações. Vamos ver se a gente consegue esticar esse programa para 3 horas.
Para 3 horas.
Olha, da minha parte eu me despeço de todos. Vamos voltar no próximo programa. Um abraço enorme. Vamos finalizar com a música... cadê, meu Deus do céu? A música Martinho da Vilas. Vidas Negras Importam. Um abraço a todos. Sintese, somos muitos, somos muitas. Somos fortes.
De minha parte também, estou me despedindo aqui até o sábado, até o próximo final de semana, próximo sábado, se Deus quiser. Um abraço a todos os ouvintes e até lá.